Remember, winners don't do drugs.
Yeah, I'm a winner.
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, Nerd do Espaço.
Eu sou o Vinícius e eu não tenho ideia nenhuma do que falar.
E aí, eu sou o Álvaro e gostaria de saber por que não posso matar crianças no Scania.
Oi, eu sou o Arthur e eu entro na loja, coloco uma panela na cabeça do dono e roubo tudo. Hey, cavaleiros e bardos e tudo mais que se pode ser.
E dragões.
Claro,
os dragões. Oi.
Nós estamos hoje aqui para falar de um jogo espetacular, que é...
Skyrim.
Quinto jogo da franquia The Elder Scrolls, que veio aí, né, já faz algum tempinho, com tudo.
Com tudo e fudendo.
É, sendo foda, velho.
O jogo é na categoria RPG eletrônico, medieval.
RPG eletrônico, é tipo um RPG de mesa, só com a calculadora, é RPG eletrônico.
Mas, que merda.
Opa.
Beleza. O jogo fantasia medieval, criado pela Bethesda Game Studios, que tem vários trabalhos legais. Eu gosto de alguns trabalhos deles. Fez Fallout, fez Rage.
Fallout é o futuro de Skyrim. Nunca se esqueçam disso.
O nosso amigo aqui, ele acha que...
Ele acredita.
E acredita que Fallout é o futuro de Skyrim, cara.
Ah, mas você é passeado uma coisa na outra e tal. Não, Elder Scrolls vem... É. Vem um, depois vem o outro
eles
e assim vai.
Eles gostam de fazer umas ligações também, o povo da Bethesda.
Saber, né?
Até as piadinhas têm ligações.
Verdade mesmo. Eu não sei de nenhuma, mas você provavelmente sabe.
Sweet Troll, por exemplo. Depois a gente fala mais pra gente, talvez. E foi distribuído pela Bethesda Softworks. Foi lançado em 11/11/2011, cara.
Quem tá aí? É você, Satanás.
Olha que beleza, né?
11/11/2011. Aqui a gente lançou uma coisa em 6/6/2006.
Eu pensei que ia acabar o mundo em 11/11/2011.
Não, acabou.
Não, mas vai acabar em 2012. Esse ano acaba.
Esse ano acaba. Dizem que é quando mesmo? 21/12/2012, né?
É porque vai ter um negócio de batalha, só que de carinha ficcionário. Você entendeu?
Não.
É o Goku versus Chuck Norris.
Não, Goku versus o Superman.
Vai acabar o mundo. Mas enfim. E saiu pra Xbox, pro PlayStation 3 e pro Microsoft Windows.
Eu jogo no Windows.
Eu jogo no Xbox.
Eu jogo na casa do Arthur.
Maldito. É um mundão aberto, a la GTA, assim, só que dá pra fazer muito mais coisa que GTA.
É tipo GTA, só que não tem carro.
Menos arma, claro. Também.
Mas tem carroças e tem cavalos. E mamutes.
Pô, dá pra roubar carroça?
Não tem jeito, cara. Só usa pra ir de uma cidade pra outra.
Ah, se eu queria saber se dá pra roubar carroça. Eu descobri que dá pra ir de uma cidade pra outra. Salvou muito minha vida.
Compra um cavalo, mano.
Eu tenho um. Roubado.
Só da Fast Travel. É tão prático.
What the hell? Vou comprar um cavalo. E um gold, cara.
Eu ganhei um. E é muito bom. Ele é praticamente mortal. Mas depois a gente fala do meu Shadowmere. Enfim, é um mundão aberto onde você pode fazer quase tudo. Dá pra você casar, dá pra você roubar as coisas, dá pra você matar quem você quiser.
Dá pra você trabalhar.
Dá pra você trabalhar.
Dá pra você trabalhar não é legal, não. Você trabalha o dia de semana inteira pra trabalhar no jogo também.
Não, eu queria saber realmente se tem gente que trabalha.
Na boa, deve ter, porque tem gente que namora no Tibia, cara. Né, Álvaro?
Boiola. É, cara, nossa, encontrei uma lá, velho.
Eita, nós. Bom, seguindo, a Engine. Qual que é a Engine mesmo? Eu esqueço o nome da Engine.
É o Radiante AI, né?
Radiante AI. É a mesma Engine que eles criaram pro Oblivion. Oblivion é o antecessor do Elder Scrolls V Skyrim, o que passa 200 anos antes. E aqui ele volta, só que com várias melhorias. Foi tudo muito bem aperfeiçoado. Tá muito legal de jogar. A experiência muda de acordo com o que você faz.
É, você sai matando todo mundo, por exemplo, você vai tomar no cu. Na boa.
Sai matando, roubando, se diverte, cara. Começa a jogar de novo.
Nossa senhora.
É, o Álvaro, ele é adepto desse tipo de pensamento. Por isso que ele nunca bate final nos jogos.
Eu bato, sim. Só que eu demoro.
Enfim. As aventuras vão se alterando, então se você for um mago, provavelmente as aventuras vão ser pra mago. Elas se alterarão de acordo com o jeito que você joga. Existe um tipo de karma.
Karma.
Onde você tá, hein?
Karma, cidadão. Karma. Você começa a matar os caras, os caras olham pra você e falam karma.
Hoje tamo que tamo.
Nem tá foda hoje.
E as leis da física nos karma também foram um pouco aperfeiçoadas.
Então... Não, nem tanto, cara. Você já deu uma bola de fogo no dragão?
Não.
Se você deu uma bola de fogo no dragão, a lei da física aplicada é só que você calcula vezes 20, porque eu arremessei um dragão uma vez.
Não, mas isso daí é bug, mano.
Eu joguei o dragão, assim, voando assim,
acontece.
O rosto do dragão.
Você já... Você tem perícia com arco?
Eu, não.
Então, o arco, se você for usar ele, é bem perto da realidade mesmo. O vento interfere, a flecha cai, não vai retona que nem...
É, não, eu já usei uns arcos. Eu sei que se você não puxar... Tipo assim, eu tenho conjuração de arco, do meu carinha conjurador. Daí, às vezes, a flecha dá uma esgueirada se eu usar ela, tipo assim, não puxar muito. Mas esse aí do bug do dragão aí, eu vou postar um vídeo depois aqui pra vocês verem o dragão sendo arremessado com fireball.
Como tudo na vida, não é 100% o jogo. Tem alguns bugs, mas não tira a grandeza desse jogo. É muito bom. O diretor Todd Howard, que eu nunca tinha ouvido falar até então, mas o cara é foda pelo que ele fez.
Só Deus e a Bethesda conhecem ele. E quem jogar no Wikipedia.
A Bethesda sempre vem com esses trabalhos bons e com esse povo desconhecido. Tem um povo conhecido também. Tem uma programadora lá bem legal.
Legal em que sentido você tá falando?
É, eu pensei nesse sentido também.
E muitos, enfim. É, a trilha sonora foi feita pelo Jeremy Sawley. É uma trilha sonora muito boa também. Inclusive, acho que é uma das melhores trilhas sonoras dos últimos tempos, assim, sei lá. Tem alguns bugs que a trilha sonora de batalha continua depois da batalha ou coisa assim. As músicas são legais. E eles criaram um alfabeto inteiro em draconiano, a língua dos dragões do jogo. E todas as músicas do jogo são cantadas nesse alfabeto. O alfabeto também foi criado pelo Jeremy Sawley. Se você gosta, assim, de músicas de jogos, você pode comprar a coletânea, dois CDs, se eu não me engano.
Tem no Mercado Livre?
Acho que tem.
Vamos fazer uma propaganda do Mercado Livre.
Tem tudo no Mercado Livre. Você pode comprar. É uma coletânea de dois CDs com todas as músicas de Skyrim.
É, o Mercado Livre pode patrocinar a gente também.
É. Vamos lá. A gente aceita. É. Ou a Bethesda aí, ó. Patrocina a gente.
Não tá nada, né?
Muito bem, nessa parte mais técnica do jogo, acho que é isso. Apesar dos bugs, o jogo vem com grandes inovações. Radiante AI aí tá bem legal. Tem a parte que os personagens não tem muita expressão. Não sei se vocês perceberam isso. Eles olham pra você assim como um, tipo um vazio no olhar.
Ah, mas tem umas coisas que é legal que foi aplicado no Radiante AI, que nem, por exemplo, quando eu matei um dragão dentro da cidade lá de Winterhold. Os caras chegaram pra mim, nossa, seu Dragonborn, seu Dragonborn. E o cara é quatro. Eu tô chegando com as legendas em português aí, pelo
serviço.
Chega lá, que legal, você destruiu o dragão, você matou o dragão sozinho.
É, isso que é legal.
Você entendeu? O que esse soldado não falava isso no começo. Depois que eu matei o dragão, que eles começaram a falar isso daí pra mim, você entendeu?
Essa é a magia do Radiante aí.
É. E tem um outro negócio que eu acho que é o Radiante Quest, eu não tô lembrando o nome. Que é um que se baseia as quests, você entendeu? Missão, essas coisas, que é tudo baseado no que o seu carinha é. Por exemplo, se você é um guerreiro, você vai encontrar na margem maior, você vai encontrar guerreiros.
Uhum.
Pra você batalhar.
Eu fiz um mago e só vinha mago em cima de mim. Nossa senhora, tava foda. Muito
matava,
foda.
Te matava, né? Porque batalha com barra. Batalha de mago. Que ataca primeiro, morre.
Que burro, dá zero pra ele.
Ganha.
Nossa, quem ataca primeiro, morre.
Você não saca, eu uso fireball no chão. Entendeu?
É, genius. E aí, vamos falar um pouco da história e do enredo. Skyrim passa 200 anos depois do antecessor dele, Oblivion. Vocês jogaram Oblivion?
Ah, eu nunca joguei Oblivion, não.
Ah, eu tentei instalar no PC, mas não rodou, não.
Seu PC não roda nada,
Álvaro. Seu PC não roda nada. Se alguém quiser doar, vamos fazer uma campanha, doe um PC para o Álvaro.
Vamos.
Vocês podem doar por parte também, se vocês quiserem.
Processador, placa
de vídeo.
Gente. Qualquer coisa.
Na casa dele não roda nem o campo minado direito.
Emulador tá roxo de rodar. Lá.
Tá foda, então, velho. Nossa, lá é crítico.
Mas enfim, o Oblivion era um jogo legal também. Qualquer coisa depois eu dou um comentado sobre ele. Eu cheguei a jogar. Skyrim passa 200 anos depois de Oblivion. Não é uma continuação direta. O que aconteceu não tem muita relação com Oblivion. Você vai ver algumas citações a Oblivion, mas não tem muita relação.
É
mais um novo episódio do que uma continuação.
É, mais ou menos a história é assim. É o que eu acho bacana. Você vai continuar no mundo de Tyrael. É Tyrael mesmo o nome, né?
Tamriel.
Que burro, dá zero pra ele.
É Tamriel, Tamriel. Tamriel é outro lugar. Tamriel. Então, você vai continuar no mundo de Tamriel.
Tamriel.
Tamriel, é Tamriel. Só que o que que acontece? Cada Elder Scrolls é história com um personagem diferente. É dentro do mundo. Só que um personagem não tem uma ligação com o outro direta, assim, entendeu? Não é, por exemplo, assim, Superman. Todos os filmes é só com o Superman, o herói. Não, esse daí, cada um, o herói de um lugar, uma lenda que ele vai atrás, uma coisa que vai resolver.
Cada um é diferente do outro, cara. É personagens novos, melhor, cara. Sempre um herói
e também,
novo.
E também não é sempre um herói. O personagem que você joga é um herói, só que ele não vem pronto. Você cria ele,
você
desenvolve.
Você quer heroilizá-lo. É. Acabei de inventar uma palavra, heroilizar. Tornar herói.
No começo dos jogos já fica bem implícito, explícito que...
Implícito.
Implícito é uma coisa que tá escondida. Explícito é o que tá à mostra. Eu falei errado.
Ah, entendi.
É, já fica bem explícito que o seu carinha não é um herói, porque você começa prisioneiro, como nos outros Elder Scrolls.
Então, Zé Ruela vai perder a cabeça.
Tanto que isso nem pode ser considerado spoiler, porque é sempre assim.
E a outra hora que você criar um personagem, já vai ver preso. Então, tipo...
Você começa o jogo, antes de você criar o seu personagem, você já tá preso. Só quando pergunta o seu nome, aí você vai criar o seu personagem.
É, isso aí. Daí você pode escolher a raça que você vai ser pra perder a cabeça.
Não é muito estimulante. Você é um prisioneiro, você tá indo pra forca. Pra forca não, pra guilhotina, digamos assim. Você vai perder a cabeça. Você vai fazer o seu personagem, personalizar ele totalmente pra isso, pra você perder a cabeça.
É,
mas você
vai escolher cor do cabelo, cor do olho, cor de tudo, só pra perder a cabeça.
Enfim, nessa parte de personalização, é bacana. Você cria do jeito que você quiser o seu personagem. Dá pra você fazer homem ou mulher.
Homem, mulher ou dragão.
É, se você fizer uma mulher bem feia, você pode chamar de dragão, né? Você pode fazer o dos dois sexos. Aí você escolhe a cor do cabelo. Se for homem, você pode colocar uma barba. Eu acho que na mulher não tem jeito de colocar barba. Eu não tentei, mas enfim.
Vai saber, né? Vai saber, né?
E você escolhe a sua raça. Eu não sei quantas raças são direito, mas é dividido entre as raças élficas, que tem os elfos altos, os elfos da floresta.
Os elfos baixos.
Os médios.
Altos e sensuais. Moreno alto.
É, sei lá porque altos, né? Eles são o tamanho.
Pô, na verdade, normal. Seria o elfos da montanha, você entendeu? Só que ele coloca como elfo alto com a ideia de que são elfos da montanha, você entendeu?
É, elfos das alturas.
É, isso aí.
Os elfos altos são Altmers. Aí tem os da floresta, que é Bosmer.
Os Bosmers do campo.
Tem Dahmer, que são os negros, né?
Elfos negros, eles não são de lugar nenhum, eles são do escuro.
Isso.
Elfos do escuro.
E tem os orcs também, que também é considerado uma raça élfica, né? É Orcsmer, que eles chamam, dentro do jogo.
Elfos verdes do mato.
Elfos verdes e bombados que te matam na machadada. Aí tem as humanas, assim, que é Bretão.
Paraíba, não é?
É, Bretão, os Paraíba. Os Imperials, os Nords, que é o pessoal de Skyrim. Tipo, não chama Skyrim por chamar. Skyrim é o lugar onde você tá jogando. É uma província do reino.
Que fica pra cima de Cirondil, né?
Cirondil.
E ao lado de Morrowind.
Cirondil é tipo a capital e Skyrim fica bem em cima. É no norte. Ali tá sempre nevando e tal. Ali ficam os Nords. É um pessoal loiro, bombado também. Tem os Redguard, que é uns caras vermelhos.
É, eu vou ver se eu coloco um mapa aqui embaixo sobre
Tamriel.
Tamriel, é isso aí. Eu vou colocar o mapa. Acho que tem até o mapa do Google Maps.
É, a gente disponibiliza o mapa pra vocês
verem.
Ó, Álvaro, fala disponibiliza.
Disponibiliza.
Olha, ele sabe. Enfim.
Obrigado.
Essas são as raças humanas. Ainda tem outros que não se encaixam nessas duas. Nem humanos, nem élficas. Que são os argonianos.
Argoniano. Argônio. Argônio é um negócio químico da tua família.
Era pra ter sido uma piada, isso? Tipo, puta que eu pariu, hein?
Argônio, argoniano. Ele veio do argônio.
Tá, mas que
tá, continua. Esquece disso.
Eles são uns homens lagartos, uns lizard men aí, que respiram embaixo d'água.
Feio os bichos, velho.
Não, é feio?
Ah, você mas, também não é
óbvio. Não, olha quem fala.
Eu sou um garcinho, cara.
Mas enfim, tem os Khajiit. Eu gosto dos Khajiits. Eles são uns homens leões barra gatos. É um homem, meio felino, digamos assim. Eles falam com um sotaque legal. E eles são bons para serem ladinos.
Ou pra você morrer também. Eles servem pra atacar com a mão. Patada. É, parece que eles têm garra.
Hand to hand deles é bom. E por eles serem felinos, eles são bons em roubar e tal, assim. São um pessoal furtivo.
Quer dizer que gato rouba?
Provavelmente.
Ah, vai saber. Tipo, você nunca perdeu uma caneta nessa casa?
Quem que você acha que é?
Os gatos, cara.
Pode crer. Nós gatos já nascemos pobres.
É, bom, aí você cria seu personagem lá. Você pode colocar a cicatriz. Você pode fazer ele gordo, magro, barbudo.
Pelado. Mentira, não pode.
Não.
Pervertido.
Não, o Álvaro é o cara que provavelmente ele deve ter jogado no Google lá, mod para jogar Skyrim com pessoas nus.
Você fez isso?
Não. Provavelmente.
Não fiz. Eu acredito que sim, mas enfim.
Não fiz.
Você cria seu personagem, você ir pra guilhotina, você não vai pra guilhotina, mas enfim. E com o desenrolar do jogo, você vai descobrir que você é Dragonborn, na língua dos dragões, Dovahkiin. Você é uma pessoa que dentro do jogo, alguns dizem que você tem sangue de dragão. E outros dizem que você tem uma alma de dragão. Talvez tenha os dois.
É, se alguém souber exatamente isso, é só colocar nos comentários.
Por favor.
Certo? Hein? Coloquem lá nos comentários que depois a gente não vai fazer outro podcast falando, não, mas.
Mas não vai te agradecer.
Lá, tá lá no comentário.
Agradece. É. Obrigado, deixa já se alguém colocar. Mas enfim, que sua missão na Terra, por ser o último Dovahkiin, você tem a missão de parar Alduin. Alduin é um dragão fodão, que ele é o primeiro filho de um deus, o deus Akatosh. Eles não chamam de deuses, eles chamam de divindades, né? Nine Divines. Mas é o primeiro filho desse deus e ele tá ressuscitando todos os outros dragões que já tinham sido mortos. Todos os dragões não existiam mais no universo de Elder Scrolls. Os Nords, o pessoal de Skyrim, tinham matado todos os dragões, inclusive Alduin. Só que ele renasce e ele começa a dar raise nos outros.
É, faz uma acabei de fazer uma análise aqui, ó, só abrindo um entre parênteses aí. Percebe uma coisa, tudo em dragoniano é draconiano ou dragoniano?
Não sei, dragonês, draconiano, dragoniano.
Então, tudo termina com in. Dovahkiin, Ovahkiin, amendoim.
Amendoim é uma palavra, então.
Hoje você tá um Carlos Alberto do Nóbrega, né? Nossa Senhora.
Bom, mas na verdade, amendoim,
Ovahkiin.
Então quer dizer que amendoim é uma comida dragoniana.
Com certeza, cara.
Não faz sentido, Álvaro. Ó, pensa comigo, cara. Você Dovahkiin ou coisa. Daí você pensa, putz, amendoim, tá ligado?
Nossa.
Aí, ó, fica aí a dica. Dragões comem amendoim. Se você tiver caçado...
Como amendoim.
Eu nem lembro de onde que eu parei pra voltar aqui. Ah, em Alduin, né?
É isso aí.
Como eu dizia, vamos deixar de lado o Carlos Alberto de Nóbrega ali e vamos voltar pra análise. O Alduin, ele também tinha sido morto pelos Nords e ele renasce e começa a dar raise nos outros dragões. Todos os dragões começam a voltar à vida e atacar o povo, atacar as cidades. E Alduin, ele é conhecido como The World Eater. Ele é o comedor de mundos.
Eu ia falar uma merda aqui.
Ah, mais?
Mais?
Nossa!
Alduin, o vendedor de amendoim.
Ai, velho!
Meu Deus!
Nossa Senhora!
Tem jeito de você desligar o microfone dele aí, Álvaro?
Acho que eu não conheço nada.
Não tem botão de desligar esse microfone. Nossa,
que legal. Mas enfim, ele é o comedor de mundos, Alduin. Não, ele não vende amendoim.
Não tem amendoim no jogo também.
Não tem amendoim no jogo. E ele vai destruir o mundo, a não ser que você, Dragonborn, impeça ele.
Esse então ele vai destruir o mundo.
Principalmente se você não souber jogar, tipo Álvaro. Ou depender do Álvaro, o mundo tá na bosta.
Que é lógico, caralho.
Enfim.
Eu consigo salvar o mundo, poxa.
Você vai...
Você consegue limpar a bunda aqui.
Cara, vou desligar o microfone do seu, velho. Isso aqui é horrível.
Foco.
Amendoim na cabeça ainda.
Amendoim, cara. Onde que o cara tirou uma dessa?
É o Duinha? Amendoim.
Enfim, E como você é Dragonborn, tem alma barra sangue de dragão, você tem poderes de dragões, são os shouts, os gritos. Então você pode... O que, que você tá dando risada aí, gente?
Ele é retardado, velho.
Você também, ó, você tá falando de trabalho no tape anterior, você também pode vender amendoim.
Cara, cala a boca.
Puta que eu paro.
Velho.
Deixa eu continuar com essa coisa.
Continue aí.
Beleza. Posso mesmo?
Vai lá. Pode.
Beleza. Obrigado, viu?
Manda ver.
Então, aí eu perdi de novo. Ah, os shouts. Você pode fazer shouts, que são os poderes de dragão. Todo dragão no Elder Scrolls, quando ele manda um poder, tipo o fogo dele, ele fala uma palavra em draconiano, dragonês, sei lá como que é. Ele fala uma palavra, tipo quando ele vai lançar o fogo lá, no, que é o mais normal que ele venha fazer em você, é Yol. Tipo, ele dá um gritão, Yol, você mal escuta, mas ele grita Yol. E você pode aprender esses poderes também.
Esse shout, você aprende em três partes, né, cada um?
É, em três partes. Uhum. Tipo, como eu falei do Yol, por exemplo, que é o Yol é o Fire Breath. É, a primeira fase é o Yol. Aí tem mais outras duas palavras pra completar o shout. A cada palavra que você aprende, o shout fica mais forte. O Yol só é um negocinho mais fraco, e quando você termina ele, sai uma bolona de fogo mais legal.
Ah, é que nem aquele shout lá, o Fus Rodar. Primeiro é o Fus, depois é o Ro, e depois é o Da. É que nem aquele outro shout também, o Amei.
Não, sem comentários, cara. Sem comentários. Enfim, vamos continuar.
Shout do amendoim.
O Fusrodar, com certeza, é o shout mais conhecido.
É o mais famoso, né?
É o mais famoso.
Mais no YouTube, que não sei o quê.
É, eles fazem umas montagens, joga lá no YouTube.
Não, não, qualquer coisa, né? Coloca um link aí também.
A gente coloca algum vídeo legal. Ele é um shout que manda o oponente pra longe. Não funciona muito em dragões, mas em mobs e NPCs, assim.
Mas o Fusrodar mesmo arremessa muito longe?
Fusrodar, isso arremessa longe pra caramba.
Pancadão, tipo,
não chega a matar a pessoa, a não ser que você...
Jogue ela da montanha.
Jogue ela de um lugar alto. Mas arremessa pra longe. É bom, você pode arremessar a pessoa no chão e depois você dá a espadada enquanto ela tá no chão.
Ou igual eu, você arremessa pra longe e fica chegando fireball.
Então, como a gente dizia, você aprende o Fuzz, depois o Roll, depois o Da. Você pode dar partes do Shout, só tipo, você pode fazer só um Fuzz ou só um Fuzz Roll, ou você pode fazer ele completo, que é muito mais forte.
Demora mais pra carregar.
É, demora... É. Você não pode fazer a todo momento, porque senão seria uma apelação. É. Tem um tempo entre os shouts.
Que fica lá na bússola sua, né, em cima do carinha.
Fica na bússola. E os shouts você aprende normalmente, a não ser por alguns que os Greybirds vão te ensinar ali, são dois, eu acho. E depois que você aprende essa palavra, você absorve ela, você tem que usar uma alma de dragão pra você poder liberar. Pra você pegar uma alma de dragão, você tem que matar um dragão. Então é basicamente isso. Você aprende de um muro, depois você mata um dragão e usa a alma dele pra liberar o shout. Esse é o mecanismo. Tem mais de 20 shouts. Tem uns legais. Eu gosto de usar o Storm Call.
Eu gosto de usar o amendoim. Não, tô brincando. Eu gosto de usar o de gelo lá, que eu esqueci o nome.
É, Frost Breath.
Que congela. Não, não é Frost Breath, não. Com carne de gelo.
O quê?
Carne de gelo?
Não, carne de gelo, não.
Dá zero pra ele.
Gelo. Que congela, carinha. Tem um que você usa o sopro de gelo e um que você congela.
Eu não peguei ainda,
então. Eu tenho os dois lá em casa. Tem os dois no jogo.
Dois lá na sua casa,
tô,
né?
Tô com o shout guardado lá na mesinha.
No armário. Na gaveta. Deixa do lado da cama, né?
É. Vai que o rei do amendoim aparece pra matar eu.
O jogo roda em torno disso. Independente, nos trailers, você vai ver que o Dovahkiin aparece sendo um Nord usando uma espada e um escudo. Mas...
Com aquele capacete lá.
É, com capacete de ferro. Mas independente da raça que você escolher ou do jeito que você personalizar o seu personagem, ele sempre vai ser Dovahkiin. Você pode fazer um Argoniano, tá lá na Black Marsh, do outro lado do continente, e mesmo assim ele vai ser Dovahkiin.
Ele sempre vai ser um reencarnado. Apesar que um lagarto seria mais sentido de ser um Dovahkiin, né? Porque lagarto, dragão, né? Amendoim. Tem tudo a ver, mano.
Enfim, tudo a ver. A gente falou, isso que a gente tá falando aqui é a quest principal, a main quest. É. É que você tem que fazer, digamos assim, não é obrigatório. Se você quiser, não quiser, também não faz. É. Mas faz a história igual, se desenrola mais nisso. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá tendo uma guerra civil em Skyrim, entre o pessoal de Skyrim, os Stormcrows, e os Imperials, porque o pessoal de Skyrim acha que os Imperials estão ameaçando o jeito de viver dos Nords. E os Imperials acham que os Nords têm que se submeter ao estilo de vida do resto do continente, porque eles fazem parte do Império. Uhum. E tem essa guerra civil, você pode se aliar a algum dos dois lados e ajudar na batalha. Tem muitas quests quests secundárias, muitas mesmo?
Muitas mesmo, eu terminei quase todas. Eu acho que todas, ou falta alguma coisinha, né, em Winterhold. Só isso também, nem fiz a quest principal ainda.
E tem o sistema de quests terciárias. As quests terciárias são coisas que não têm muita importância e normalmente você vai ganhar gold, alguma coisa assim, mas elas são geradas aleatoriamente, então nunca acaba.
Aqueles carteiros loucos que vem correndo atrás de você no meio do caminho, que provavelmente os lobos aparecem e matam, eu tô com a raiva que mataram, cara. E a hora que eu fui dar load no jogo de novo, apareceu um carinha lá e queria me matar. Falei, cadê o carteiro louco com a quest?
Você vê um carteiro louco vindo em sua direção, não precisa matar ele não, ele vai entregar uma carta pra você, vai ser uma quest terciária. Essas quests, elas são geradas aleatoriamente, como a gente falou do Radiante aí, de acordo com o seu estilo de jogo.
E eles vão atrás de você, hein, porque eu vi um carinha vindo correndo na minha direção, eu entrei pra dentro de Winterhood, sei qual, o cara veio correndo atrás de mim. Ele não desiste, enquanto ele não te mandar a carta.
Essas quests são infinitas, então se você bater o pé no chão e falar assim, não, caralho, eu vou fazer todas as quests do jogo, você não vai fazer todas as quests do jogo.
Você morre antes.
O seu console vai travar, vai...
Seu PC vai pegar fogo.
Vai pegar fogo, independente de onde
você
tá jogando.
Isso se você não baixar mod, né? Mod, pra ter mais quest ainda.
Tem muito mod ainda. Nossa senhora. Mas você nunca vai bater final totalmente, 100% no Sky, então. As quests terciárias, elas não têm muita importância. As quests secundárias, tem umas bem legais. Que eu acho as mais legais são as quests de guilda e as que a gente faz pros Daedric Princes. Não sei se
você... Os Daedric Princes, eu fiz 3 quests.
Eu fiz 3, eu acho, também.
Depois eu vou falar um pouco sobre elas que eu fiz aí, que só deu merda.
Eu falo também. Vamos falar um pouco das guildas primeiro? Vamos.
Guildas.
São quantas mesmo? São 5? 5, alguma coisa assim, né?
São. Cinco. Tem o Colégio de Winterhold.
Colégio de Winterhold é onde se aprende magia. É mais pra quem quer ser mago mesmo.
É, pra quem quer ser mais magro, assim. Que trocadilho estúpido.
Você tá... O que você comeu, sei lá.
Eu não sei o que tinha no meu café hoje.
Dá pra perceber. O nosso amigo aqui, Vinícius, é Arquimago, né?
Arquimage de Winterhold, porque eu completei todas as missões.
O líder é o Arquimago. Tem a The Companions. Nos outros Elder Scrolls havia o Fighters Guild, a guilda dos lutadores. Em Skyrim não tem, mas Companions é tipo o Fighters Guild, só que ali do norte. É os mercenários e tal, você vai achar lá em Whiterun. E tem a elite dos mercenários, que é The Circle. Se eu não me engano, eles mexem com o lance de licantropia também.
É, daí você vê lambizomem.
Depois a gente fala
um pouquinho legal,
sobre.
Cara.
Eles correm pra caramba.
E todo mundo quer te matar. Isso não, é suscetível ao prato.
Tem a Dark Brotherhood, que eu sou o líder, e Listener, que é uma guilda de assassinos, uma
só
guilda...
Só morre também, né?
Quem? Eu não.
Tá louco?
Chefe, o cara só corre, foge e mata.
Eu mato o pessoal sem saber de onde veio a dagada, fi. Eu criei um bárbaro que agora é assassino.
Eu quero um bardo, eu vou um bardo pra mim. Eu vou chegar ali, eu tocando um violãozinho. Ó, dá pra tocar violão nessa bagaça? Eu até agora não sei. Eu peguei um violão, eu tentava tocar.
Olha,
não,
eu nunca tentei, mas pelo que eu li, se você se aliar ao colégio de bardos lá, também é uma das guildas que você pode se juntar, parece que dá pra você fazer poesia e tocar uns instrumentinhos, cara.
Bacana isso, legal. bacana.
A Dark Brotherhood, como a gente tava falando, é assassino, só que o bang é ilegal, ninguém sabe. Quer dizer, o pessoal sabe da existência, só que ela tá muito fraca, não tem mais a força de antigamente. O líder é o Listener, é o que dá as ordens pro pessoal de quem matar e tal. A última, que a gente não falou, é a Thieves Guild, a guilda dos ladrões, que também é ilegal. Você vai achar lá na cidade zoada lá, como que chama?
Eu esqueci o nome agora, eu tava lá que eu tenho que cometer um assassinato lá. Fica no canto inferior direito do mapa.
É, alguma coisa assim. É pra quem quer ser mais latino mesmo, você se alia lá. A elite é o Nightingale Sentinel, se você ganha uma armadura de Nightingale, que é boa. Pra quem quer ser latino, ela é, eu acho que é a melhor. Ouvi dizer que ela é a melhor. É até melhor que a da Dark Brotherhood. Olha que a da Dark Brotherhood é boa. E na Dark Brotherhood você ganha uma adaga legal pra caramba também pra assassinar. Das guildas é isso. Tem algumas outras guildas citadas no jogo, só que você não pode se juntar a elas. Você só ouve falar mesmo.
Aí depois você joga no Google aí.
É, mas eu lembro que tem. Já falaram pra mim de algumas guildas, né? Tem umas organizações, assim, alguma coisa assim. Enfim. E tem as quests secundárias também que você faz pra os Daedric Princes. É tipo, tem os Aedra, que são os deuses, digamos assim, são os bonzinhos, e tem os Daedras. Os Aedras, eles criaram o mundo, então o poder deles diminuiu bastante. E tem os Daedra, que são os do mal, eles não participaram da criação do mundo, por isso eles ainda têm poder total, só que eles não podem vir para o plano da Terra. Eles ficam presos no seu próprio plano em Oblivion. Oblivion é o nome de um plano dano de um daedra. Cada um deles tem um. E você pode fazer quest pra eles. Normalmente você conversa com eles nos altares, assim, nos shrines. Eu fiz algumas.
Eu fiz algumas também. Depois a gente conta sobre as nossas experiências com os daedras.
Tem algumas que assustam. Enfim, essas são as missões, as quests. Você vai gastar muitas horas pra você, assim, pra você fazer a quest principal. Eu não gastei muito, mas se você for jogar pra fazer as secundárias, as terciárias, você vai gastar muito tempo da sua vida e não deixa de ser divertido, porque o jogo é um jogo divertido.
Claro, Skyrim é um jogo muito, muito, muito bacana. Comprem.
E as habilidades? Que habilidades vocês escolheram?
Eu, mago.
Que burro, dá zero pra ele.
Nossa, tem essa habilidade, tipo assim...
Bom, aí, isso.
Mago.
Eu não entendi o que você falou. Não, eu entendi, agora eu entendi o que você falou. Eu escolhi a habilidade conjuração.
Você só tá investindo nisso?
Nisso e... como é que fala? E destruição. Uhum. Mago sem conjuração, sem destruição, não é nada.
Depende do ponto de vista.
Pega de curar.
O jogo, ele... tem um esqueminha de habilidades que quanto mais você usa uma dessas habilidades, melhor você fica nela. São 18 habilidades, se eu não me engano, divididas em 3 grupos. O grupo de magia, o grupo de combate e o grupo furtivo, pra quem quer ser ladino e roubar as coisas. Como que funciona? Você vai jogando. Aí, por exemplo, vamos pegar como exemplo o Chardonnay. Ele tem um mago e ele começa com uma magia simples, que é a magia de flames. Uma magia que solta uma rajada de fogo que tira... quanto por segundo? 1 por segundo, né?
Nossa. 3, eu acho.
Então, tira 3 de HP por segundo. Ele vai fazendo essa magia e vai subindo uma barra de, digamos assim, experiência em magia de destruição, porque essa magia é uma magia de destruição. E quanto mais for enchendo essa barra, melhor vai ficando nessa magia. De acordo com que essas barrinhas de habilidade vão subindo, também sobe uma barra geral, que é a sua barra de experiência. E quando a barra geral chega na ponta lá, você passa de level e ganha um perk para ser usado entre mágica, estamina, HP, pra deixar ela um pouco maior. Você começa com 100 pontos. Isso é o básico de todo personagem. Nos 3 atributos. E cada ponto, cada perk que você gasta em um deles, aumenta 10. Os magos vão colocar ali em mágica, os guerreiros em estamina, em vitalidade. E você ganha esse perk, mais um perk pra você gastar nas habilidades. Aí, por exemplo, pegando o exemplo de novo do Ney. Ele ganhou um perk, colocou um perk em mágica, aí ele tem um ponto pra gastar agora. Ele vai ali na árvore dele de...
conjuração?
Vamos pegar de destruição.
Destruição.
Ele pega o primeiro. Ele coloca um pontinho ali. O que que acontece? As magias dele vão ficar mais fortes em destruir as magias de destruição, ou vão ganhar um efeito melhor. Por exemplo, um dos perks ali em destruição, que você une as duas magias na frente pra ela ficar mais forte. Esse tipo de coisa. Assim que funciona o esquema de habilidades. Algumas habilidades que tinham nos antecessores, tipo Acrobatics, que é pra você pular mais alto, elas foram tiradas, não tem mais, e sobrou só essas 18. É um sistema legal, que é bem organizado, e você vai distribuindo seus pontos lá de acordo com o que você é. E qual que foi o mob que mais matou o Senna?
Eu, foi o Mamute.
Mamute, cara?
Mamute.
Tipo, por que que você tava lutando contra o Mamute?
Ah, mano, ele é um Mamute. Falei assim, eu vou derrubar o Mamute.
Ah, esse aqui é Mamute.
Depois foi vingança. Né? Não, eu morri pro gigante também bastante. Mas depois foi vingança que eu fui lá, matei com o meu Dremoralord. Eu tô no Dremoralord. Ele é um cara muito foda.
Eu tenho um Step que conjura um também.
O meu, ele é legal. Ele sai assim, gritando. Sinto cheiro de fraqueza. Sai correndo com a espadinha dele. Vocês têm que ver você correndo. Rádio de rei. Vai lá e corta a cabeça do maguinho louco lá.
Eu morri bastante pro centurião das cavernas lá dos Darvs.
Eu fui na caverna de Darvs, só que eu nunca cheguei a enfrentar o centurião. Só enfrentar aquelas aranhas toscas, um globo lá.
Os esfirros já são fortinhos. Os centuriões, eles são gigantes e lançam os jatos de vapor. Não sei, eles são
mais tensos. Dor que eu nunca brigo, né? Porque, tipo, eu sou conjurador, né? Eu conjuro o maluco e vai lá e briga por mim.
É bom no caso do centurião, viu? Porque, assim, ó, aproveitando que a gente tá falando disso, a gente fala sobre os bichos que tem no jogo mesmo. Já lutou contra aquelas Frostbite gigante?
Não. Eu enfrentei uns troll.
As aranhas gigantes. Tem os troll também. O troll das neves, ele é um maldito.
Troll das neves é parente das neves lá do seu Madruga lá. Troll das neves.
Hoje você tá um piadista, né?
Tô tentando mandar meu currículo pra praça nossa. Vai que rola, né?
Na zorra total você já tá entrando.
É.
Tá garantido já.
Enfim, tem as Frostbeat, que é umas aranhas, e tem as gigantes também. Eu não gosto dessas aranhas, elas às vezes aparecem no meio do nada atacando você. Tem tigre dente de sabre, eles são fortes também.
Nunca enfrentei também, não.
É, são difíceis de achar mesmo, mas tem umas cavernas que tem os dois dentro aí, você morre muitas vezes.
Os dois dentro, dois fora.
É, play. Tem os gigantes, o povo alto e burro que bate no C?
Eles não batem, só bate o C e ameaçar eles.
Ameaçar, assim como os mamutes, né?
Acho mamute?
É, eles são gigantes. Os mamutes atacam o C. Eu nunca passei perto.
Eu não sei, eu chego batendo.
Legal, você.
O gigante eu fui porque eu queria roubar ele, então eu passei meio desgueiro ali atrás dele. Ele viu eu, mas não atacou eu, não.
Tem o que mais? Tem aquele Hagravino, que é tipo umas arpias, uns bichos feios pra caramba.
Eu nunca enfrentei também, não.
É umas arpias feias. Inclusive tem uma que é dentro de uma quest. Você conversa com ela, você tinha deixado um anel com ela. E ela chama o anel de My Precious. Tipo, é referência ao...
Referência ao Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis. Tem algumas coisas assim no jogo. E eu acho interessante. Tem em um determinado lugar do mapa, tem uma espada fincada na pedra em referência à lenda do Rei Arthur. Tem uma dungeon. Você entra e tem um esqueleto preso no telhado. É um... Telhado não, né? Na parte de cima da caverna. Assim, é uma caverna de gelo. E tem uma espada brilhando no chão. É referência a uma parte do Star Wars em que o Luke fica preso numa caverna. E ele derruba o sabre de luz. A espada seria o sabre de luz.
Ah, né? Entendi. É, eu lembro desse filme. Acho que é o episódio 6, A Nova Esperança.
Eu acho que é. Eu não lembro, faz tempo que eu assisti. Nossa. Mas tem umas coisas assim que eu acho legal. Tem uma parte que você pode encontrar dois carinhas conversando no estilo que o Legolas com o Gimli conversa, sabe? Tipo, eles falando, não, eu matei mais na guerra. E o outro responde, não, eu estava contando, eu matei mais. E tem umas referências bem legais, assim. A Bethesda gosta de colocar uns negócios meio... referências a outros lugares,
legal,
eu acho.
Véio, isso.
Mas, bom, voltando, eu acho que não tem muita coisa pra se falar em matéria de mobs, assim. E, inclusive, eu achei que podia ter mais monstros pra se enfrentar. Tem lobo, uns negócios mais normal, assim. Tem os Drogs da caverna, que é um zumbizão. E tem os Falmers, que é um tipo de elfo subdesenvolvido. Eles eram elfos, mas muitos anos vivendo nessa escuridão, deixaram eles com uma aparência meio Smeagol, digamos assim.
Parecendo com Smeagol mesmo. Eu acho que devia ter mais bicho mesmo pra você enfrentar. Não tem muito assim, não, em comparação com outros jogos.
Uhum. Isso é uma pena. Essa é uma das partes que eu não gostei. Deveria ter mais.
Você enfrenta mais, assim, é pessoas, essas coisas, você enfrenta.
Ah, mas os que tem são bons.
É, pelo menos quando não estão bugados.
É, quando estão bugados.
É. Falar em bug, tava eu lá fazendo a quest pra um da Edra Prince lá, daí ele me chamou pro céu, assim, ó, pra entregar a espada pra mim, acho que é Dawnblade, né, que serve pra matar zumbi. Recebi a espada e o certo era o quê? A ideia era ele me soltar e eu desci até o templo. Mas não, ele me soltou e, tipo, o jogo teve a ideia de que era um drop e eu caí lá de cima. Eu tava vendo o país Skyrim inteiro, certo? Já que eu vou perguntar pra vocês dos bugs, porque tem um que aconteceu comigo também que é muito foda. O Jard Winterhood, o Ulfric, ele pede pra mim toda vez fazer a quest pra ele de entregar o elmo, cada hora em um lugar. E, tipo, eu já entreguei esse elmo umas 4, 5 vezes. E toda hora que eu saio, porque eu entreguei o elmo, tá o dragão lá. O Blood Dragon, já matei umas 40 vezes dentro da cidade.
É, pelo menos o Blood Dragon não é tão difícil de matar, é?
Não, não é.
Eu acho que era o mais fraco.
O Drake, ele foge, daí você tem que ficar lá brisando na cidade até ele voltar de novo.
Ah, é, tem isso. É porque você ainda não pegou um shout que chama Dragon Rant, ele prende o dragão ao chão.
É, uhum. Nossa, louco, eu preciso muito disso aí, cara.
Esse shout é durante a main quest que você pega, cara. Se você avançar na main quest, você pega esse shout.
Eu acho que eu vou avançar nessa boca aí de main quest, porque eu só fiz duas missões, acho, da best.
Uhum. É, tipo, não é permanente, você acerta o shout, ele fica um período de tempo no chão, depois você tem que acertar de novo.
Ah, mas já é o suficiente pra mim com o meu bichão de gelo lá bater nele.
Uhum, mas o...
E o meu Draeda e o meu Dremorelord lá, querem arrancar a cabeça dele sentindo cheiro de fraqueza.
E também o tempo que ele fica preso ao chão é o tempo de carregar pra você mandar outro shout. Então você pode deixar ele permanentemente praticamente preso ao chão.
É. E alguns bugs que aconteceram com vocês?
Eu acho que um dos mais bizarros, pelo menos, foi quando eu saí de uma dungeon e tava ali o meu cavalo. Eu ganhei um cavalo na Dark Brotherhood, ele chama Shadowmere, e ele tem origem da Edra e vampírica. Ele tem os olhos negros, assim, e ele é praticamente imortal. E tava lá meu cavalinho esperando eu. Eu montei no cavalo e comecei a andar. Só que meu personagem ficou parado no ar, sentado no ar. E eu tava controlando só o cavalo. Aí eu pensei, bom, eu acho que deve ser um erro no gráfico aqui. Quando eu desmontar, o meu personagem vai aparecer aqui do lado do cavalo. Meu personagem não desmontava, não tinha jeito de desmontar. Eu tava controlando realmente só o cavalo. Aí eu tive que voltar na onde meu personagem tava e entrar com o cavalo debaixo do personagem, só aí eu consegui desmontar. Esse foi acho que o bug mais estranho que eu vi. Mas pelo que eu li, eu não sei, se já aconteceu alguma vez com vocês aí, vocês postem aí nos comentários. Mas parece que isso só acontece com o Shadowmere em poucos lugares, mas não sei, talvez aconteça com os outros cavalos também.
Precisando arrumar esses bugs. E tem aquele bug lendário também da cabra, de 5 patas, aconteceu, isso aí aconteceu comigo também, Arthur. Eu fui lá, tava lá, tinha uma macumba ali, uhum. Os caras só na macumba ali, eu peguei, lutei a cabra tinha uma pata, eu peguei, ela tava com 4 patas ainda.
Essas são pequenas partes dos jogos que a gente fala, caralho, se eu ficar pensando muito nisso aqui, eu vou estragar o jogo, então deixa quieto. Mas é estranho, você arranca uma pata da cabra e a cabra continua com 4 patas depois do loot.
E coisas hilárias, já aconteceu algum bug? Se tiver fala mais de algum bug, vamos falar aí.
Bug acontece muito, mas é coisa pequena, é coisa que não tira a grandeza do jogo tanto assim.
Isso é verdade.
Nem tudo é perfeito, né?
E coisas insanas já aconteceram com vocês. Comigo aconteceu uma coisa que foi, nessa mesma macumba aí, eu resolvi trollar o negócio, eu ressuscitei a cabra. Só que eu falei, minha cabra agora é uma cabra de macumba. Só brincando, né, zoando. Peguei e saí do lugar. É perto da missão lá em Winterhold, onde você tem que abrir uma mão da Eda que você invoca o pirata. Daí eu peguei e saí de lá pra resolver uns negócios. Voltei. A hora que eu voltei, a cabra tava lá, só que não como conjuração minha. É? Tipo, ela tava como vida, assim, normal, como se a cabra fosse parte do lugar.
Quem tá aí? É você, Satanás.
Você entendeu? Porque quando você conjura, ela fica uma aura roxa, você entendeu? Uhum. E durante um certo tempo, depois ela morre. Isso se você não tiver o último poder, porque o último perk você consegue invocar e fica permanente. Mas mesmo assim, eu saí do lugar e voltei, a cabra tava lá, como se fosse parte cenar. É a cabra de macumba.
É, isso que dá raiz na vaca de macumba. Acontece isso mesmo, cara.
Mas foi muito hilário essa história aí, porque depois eu entrei lá dentro, coloquei os anel na mão da Edra lá, ela abriu a mão de conjuração e invocou o pirata lá. Eu até perguntei pra você, né, Arthur, o que ele era e tal, se compensava. Daí eu fiz um rolo lá com ele, que eu libertava ele, e eu ganhei o mapa do tesouro. O mapa, diga-se de passagem, horrivelmente desenhado, eu não entendi nada. Eu tive que jogar no Google pra ver onde que era. Cheguei lá, tinha mó grana lá dentro, lá. Peguei uns ouro, umas pedras preciosas e vendi. Eu tô com 15 mil de gold.
Legal. Eu cheguei a ter 32 mil, mas eu usei pra
comprar upgrade magia?
Não, pra me comprar upgrade no meu templo da Dark Brotherhood. Mas enfim, acontece muito dessas coisas hilárias mesmo. Inclusive, eu já tentei exterminar uma cidade, só que não consegui, porque as criancinhas não morrem.
Típico mesmo, né?
Eu não sei, pelo menos isso, pelo menos tem crianças nesse jogo. Eu achei uma iniciativa boa, porque você joga os outros jogos, não tem crianças. Nesse tem crianças. Você não consegue matar elas, elas são imortais, mas tem crianças.
Assassinar de crianças. Não, mas uma outra coisa aí, e bem insana, foi que eu tava lá em... Como é que chama aquela cidade? É Mark Hall. Pode crer, Mark Hall mesmo. Então, daí eu tava saindo lá da casinha lá, daí um cara chegou e falou assim, tem um Draeda Lord aqui, que não sei o quê. Daí, dentro da casa, né? Perguntou primeiro se eu tinha visto alguém entrando na casa. Falei que não, hein? Daí ele falou, tem um mon... Tá tendo algumas coisas aqui. Daí eu entrei na casa com ele. Na casa tinha cadeira voando, tudo com telado.
Eu fiz essa quest também.
E mó magia negra lá. E depois o cara foi possuído. E daí mataram o cara. Daí depois...
Mataram
aí, ó. Nem sei quem foi. Mataram o cara. Nem sei quem foi. Pois é, Dremor ou Daedra Lord? Ou tanto faz?
É, Daedra.
Daedra? Então, daí o Daedra Lord lá, ele me deu uma missão. Que tinha até um bastão lá na frente dele que ele falou. Só que eu não fiz essa missão ainda. O que que é? Você terminou?
Eu terminei. É o Daedric Prince Molag Bal. Você tem que pegar um cara de um Daedric Prince rival, trazer até a casa lá e sacrificar o cara.
Quem tá aí?
Satanás.
Aí você vai ganhar a Mace of Molag Bal, que é uma massa que tem lá na frente da destruição. Ela é boa, ela é encantada, encantamento único, não tem outro igual. E são 3 ou 4 encantamentos, eu acho. Dá 25 de dano na magia, 25 de dano no life, alguma coisa assim. Eu não uso massa, mas pra quem usa massa, é uma massa muito boa.
É, mó bacana. Que nem eu. Eu fiz uma quest lá que eu ganhei o Staff of Magos. Ela suga a mana do card.
Eu tenho um Staff of Roses. É, eu fiz uma missão pra um Daedric Prince também. Uma missão bem legal. É, eu acho que é uma das missões mais divertidas que tem. Tipo, você faz um campeonato de bebida com o cara.
Ah, eu fiz essa daí. Isso aí que eu ia falar. Até que você faz em Winterhold, se eu não me engano. Até que você chapa o globo e aparece lá no...
Do outro lado.
Lá em Mark Hawk mesmo, né?
Você chapa o globo em um lugar, como o Ney falou.
Eu sou bem blatinha.
Um lugar numa ponta do mapa aparece na outra ponta
cê
do mapa.
Você desmaia e aí você levanta dentro do templo e você vai descobrindo que você fez mó cagada durante a noite. Você fez vandalismo no templo, deu a cabra de um cara pra um gigante, ficou de casaco com uma arpia, tanto que eu falei da arpia que fala My Precious, é essa arpia que você deu o anel pra ela. E você tem que consertar tudo. Aí no final você descobre que na verdade você tava fazendo isso tudo pra um Daedric Prince. Ele gosta desses lances de caos. Ele dá pra você o Staff of the Roses que invoca um Dremora Lord. É bom.
Dremora Lord é um cara muito bacana. O meu é um cara muito essencial nas batalhas.
Sinto cheiro de fraqueza?
É, sinto cheiro de fraqueza. I smell weakness. Ele sai correndo com a espadinha louca. Ah, você é fraco demais para mim. E corta a cabeça do
mapa. É bacana as missões pros Daedras. Eu não fiz muitas, mas as que eu fiz até agora são legais. No Oblivion também tinha esse esquema de fazer pros Daedras.
Bom, vamos lá agora pras considerações finais. Vamos lá, Arthur. O que você tem aí de considerações finais? Pode ser.
O jogo, ele é excelente. Ele não é livre de bugs, como nenhum jogo é praticamente, mas é um jogo sensacional. Eu gostei, eu tô jogando até hoje, faz muito tempo que eu tô jogando, acho que já deve estar fazendo um mês e eu não me canso. É um jogo excelente, tem muita boa, a jogabilidade é muito boa, os gráficos são bons, ainda mais se tiver um PC foda. Lá em casa eu jogo no Xbox, mas acho bom, mas no PC fica muito melhor. Eu recomendo pra todo mundo, é isso aí. Joguem Skyrim, comprem a edição mais foda que vocês puderem achar, que eu já vi a edição original que vem com mapinha e é bem legal e é um jogo excelente.
A gente também tem mapinha impressa em folha 4.
Pobreza pega.
Que legal. Ó, cara, mas sério, eu vou dar minha opinião porque ninguém pergunta pra mim, tá? É bom o jogo, cara, pelo que eu pude jogar.
Mas
na
então,
casa.
Ney, a sua opinião
ai,
sobre...
Ai, que mancada!
Não, pode falar.
Não, mas sério, que eu pude jogar na casa do Arthur, o jogo é foda pra um jogo medieval. Tem bugs, mas poucos, velho.
Não, não é poucos.
Tem
bastante.
Mas tem bug pra caralho, Alvin.
Tem bug pra caramba. Mas o que acontece? Os bugs, eles não tiram a grandeza desse jogo.
Então, é... Tem bugs que faz você rir, cara, de tanta
idiotice. Alguns chegam a ser divertidos. A minha teoria... É que até o Skyrim, eles estavam tentando fazer um jogo foda de RPG medieval. Agora que lançaram o Skyrim, a tentativa é de fazer um jogo mais foda que Skyrim. Essa é a tentativa, não é mais de fazer um jogo foda, é mais foda que Skyrim. E na minha opinião, até hoje, eles ainda não conseguiram fazer um jogo mais foda que Skyrim. E olha verdade. Que já faz quase um ano que saiu Skyrim.
É. E minha opinião é que jogou bosta.
Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé.
Não, tô brincando. Vai comprar um churros. Não, tô brincando. Não, o jogo é muito bom. Eu gostei bastante dele. Ele é um jogo viciante. O problema é que se você tiver alguma coisa pra fazer, não joga. Porque você não vai fazer essa coisa. Você vai ficar jogando o dia inteiro, igual eu. Eu fico jogando às vezes. Às vezes eu largo a mão da vida social e fico jogando.
Skyrim igual a fim da vida social.
É. O único problema mesmo é de ter muita quest, assim. Mas as quests são legais, divertidas de fazer e tal. Eu acho que devia ter algumas coisinhas que estão melhoradas. Igual a gente tava falando que devia ter mais animais diferentes pra gente poder lutar. Ah, devia ter sim, vamos dizer assim, algumas coisas a mais que devia aumentar.
Mas sim, a gente não pode esquecer que recentemente saiu a expansão, né, cara?
É, a expansão.
Skyrim Dawnguard. A gente ainda não jogou pra saber como que é, mas espero eu que tenha mais mobs pra se matar e que os bugs tenham sido consertados. Não todos, com
depois
certeza.
Depois a gente vai estar tá falando também do Dawnguard. Mas fica aí a dica, se a Bethesda quiser mandar uma cópia original pra mim do jogo, fica a dica.
Do Dawnguard deve ser legal. Pelo que eu li, tem um lance bem legal sobre os vampiros.
Bacana.
Mas muito bem, então, Álvaro, faça sua avaliação. Diga-nos quantos Space Points você vai dar para o jogo.
Ah, cara, eu vou dar 8.
8 Space Points.
Muito bem. Ney, diga-nos sua avaliação.
Minha avaliação. É avaliação.
Que burro,
dá zero pra ele.
Com o rufar dos tambores.
A minha avaliação é de 9 space points.
9 space points.
Só não é 10, porque eu acho que ainda falta esses negócios que eu falei.
Como a gente já disse, o jogo nem tudo é perfeito e nem vai ser, vai ser difícil de sair um jogo perfeito. Por isso eu também vou dar 9 space points, mas o jogo é ótimo.
Comprem. Porque se vocês forem esperar pra comprar um jogo que tenha 10 space points, vocês vão comprar bosta.
Vai demorar muito, porque
vocês vão ficar jogando Tartaruga Ninja o resto da vida.
É um jogo excelente, eu recomendo pra todo mundo que quiser jogar. É isso, galera. Chegamos no final do nosso podcast sobre Skyrim. Ajude na divulgação aí. Compartilhe como você puder.
Compartilhe aí. Manda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu ativo, seu cachorro.
Ajude a gente a divulgar o nosso blog aí. Qualquer dúvida, opinião, crítica ou sugestão pro próximo jogo que a gente deva fazer o podcast, mandem aí no nosso e-mail. Nerd2Paco. Não entra cedilha, é muito chato.
Não entra cedilha.
Nerd2Paco@hotmail.com. A gente vai ler e atender todos os e-mails carinhosamente. Não se
daí no próximo podcast a gente vai estar lendo os e-mails.
A gente lê os e-mails no próximo podcast. Se a gente receber algum e-mail, se a gente não receber, a gente não lê.
A gente manda pra gente mesmo.
Eu mando pro Ney, nem a gente. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até o final. E semana que vem tem mais um podcast sobre alguma coisa aí.
Beleza, então.
Falou.
Falou. Tchau, tchau.
One. Game over.